Rádio Alfa. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. Tribuna Desportiva.
22 horas, alguns segundos. Helder, peço desculpa outra vez. Vamos lá então retomar aí o fio da conversa.
Sim, eu estava a dizer que eu penso que é possível ir buscar, procurar esse público, mesmo se os tempos mudaram. Tenho a certeza que é possível. Já se viu em vários clubes, já fiz experiência também, fui treinador do ANSI, comecemos o projeto, quando comecei lá o projeto havia para aí 100 pessoas a ver o jogo, acabemos a época com 3 mil. Agora, há uma coisa certa, é que para poder fazer isso é preciso gente a trabalhar ao redor do desportivo, nem é só o desportivo, um clube não é só o desportivo, é também várias coisas, e temos que ir buscar possibilidades financeiras para poder fazerem que a gente tenha também várias pessoas para ajudarem a ir buscar mais pessoal português que nos ajuda a fazer progredir o nosso clube. Não podemos meter dinheiro em jogadores e meter dinheiro em outras pessoas para trabalharem. Trabalhei num clube como o Crete e havia uma soma importante que era dedicada a pessoal administrativo, nem sempre bem usada, podemos dizer, porque não tem um público muito grande também, mas o que eu quero dizer é que para mim isso é possível. Agora, cada momento é um momento novo para poder ir conquistar público. O problema é que neste momento não podemos jogar no nosso estádio cheio, é pena. Espero que isso vai ser resolvido pelo futuro, porque não conseguirmos ganhar este jogo contra o Lille e podemos receber em casa num momento mais tarde. Tenho um bocado de pena não poder ter jogado esse jogo no cheio, no estádio cheio. E depois, o outro assunto é o assunto da comunidade portuguesa. Eu sou, claro que, para mim, este clube, o nosso clube, dos Lusitanos de Samor, é um clube português, sempre houve um plantel com muitos jogadores portugueses, ou franco-portugueses, e temos também que tentar renovar com isso. Agora, a dificuldade do mercado é importante e nem sempre temos a oportunidade de ter os melhores jogadores portugueses. O que eu sei, eu como treinador não faço a diferença no momento de escolher um jogador entre um jogador português ou francês, ou que seja, isso é impossível, senão não faço bem o meu trabalho. Mas na constituição do nosso plantel podemos ter um olhar particular para os jogadores da comunidade portuguesa, claro, ou mesmo para outras pessoas que se identificam com o nosso clube. É a particularidade do nosso clube e temos que respeitar isso, sempre foi assim durante os anos passados. Como os outros clubes também têm identidade, quando vou, já tive em vários clubes, cada clube tem uma identidade particular e bem trabalhar é trabalhar respeitando a identidade do clube. A nossa tem a particularidade de ser estrangeira. Portanto, com o tempo, por que não tentar fazer disso jogadores de qualidade também português? Mas os que nós temos são bons e os que não são portugueses também são muito bons e são muito boa pessoa. Por isso estamos felizes igual.
Helder, vamos agora centrar-nos um bocadinho sobre o aspecto esportivo. Lille, bom, vai ser uma tarefa extremamente difícil, mesmo hercúlea, gigante. Como é que...
O gato preto.
Como é que, Helder, abordas este jogo? Como é que vais preparar esta partida? Bom, ainda falta um bocadinho, é só no dia 20, se não estou em erro. Mas já na Ozambique, quando está até, já estás a pensar nisso ou nem por isso?
É impossível não pensar nisso. Agora estou com uma exigência na preparação do jogo de sábado contra o Rosé. É um jogo importante para a gente, mas claro que tenho que pensar também para o jogo de Lille. A pena que eu tenho é que tenho bastantes jogadores lesionados e vamos tentar fazer um bocadinho de magia para poder ter uma equipa como se deve para enfrentar o Lille. É claro que esperar ganhar seria se calhar falta de humildade, mas sabemos que é possível, tudo é possível. Por isso vamos tentar concentrar-nos sobre o que a gente é capaz de fazer e fazer bem, e impor ao Lille dificuldades sobre as nossas qualidades. E esperamos que o Lille nos esteja no melhor dia e por que não viver uma noite incrível. Estamos longe disso. Vamos tentar dar uma boa imagem do nosso clube, da nossa equipa. Enfrentam uma grande equipa e para fazer uma festa linda e que toda a gente seja feliz. E claro que no lado da minha cabeça, eu só vivo para a competição, os melhores jogadores também. É claro, vamos fazer tudo para ganhar.
Oh, Helder, isso é importante ter o estádio cheio, porque a receita aqui também é... O Lille se calhar vai deixar-vos tudo, não é? Não, eu também
estou a dizer que não. Que dizer que não.
Não, estou a dizer
já
que não.
Já se viu muitos clubes profissionais não deixarem nada, mas para poder fazerem que nos deixem tudo é preciso ganhar, e por isso vamos tentar ganhar.
Sobretudo num estádio que vocês, sobretudo as lusitanas,
e o Helder também?
Não, o Helder acho que não, que não sabe.
Sim, mas o Helder também jogou com o Correteiro.
Sim, mas com o Topo Ordeus e outros clubes, é que sim. O estádio dele sorte aos lusitanos, por isso pode ser mais uma vez este ano que dei a sorte também.
Sim. Porque não? Mas é verdade que o Bordeus, naquele momento, era uma grande equipa, mas era uma equipa que estava numa fase um bocadinho doente. Se me recordo bem, havia.
E o Lille também está doente. Há uma gripe lá para aqueles lá, não sei porquê.
Não vi doente o Lille este fim de semana contra o Marseille, mas. Olha, nunca se sabe. E vamos tentar fazer pelo melhor. O estádio de Vauxhall é um estádio onde o nosso clube já ganhou pelo passado.
Exatamente.
Mas é verdade que ainda éramos mais felizes se pudéssemos jogar no estádio Cherrón, que é o nosso estádio. Mas pronto,
não, vamos tentar fazer. Eu acho que não tem condições de espaço para um clube da Primeira Liga, aquele estádio.
Não entendi.
Mas
isso não é nenhuma pergunta, é a minha opinião que estou a dar.
Tem. Só que houve certas coisas que vão ser geridas agora no futuro de maneira diferente a nível da Câmara. No dia 2 o estádio não dá a possibilidade de jogar esses jogos, mas com umas certas adaptações pelo futuro até dá, até aos oitavos de final.
Uma pequena última pergunta, só para te dizer, este ano vocês estão a apostar mais na taça em relação ao ano passado. Por exemplo, no ano passado vocês apostaram mais no campeonato, é a minha opinião, mas este ano é ao contrário, estão a apostar mais na taça que no campeonato.
Pois, perder nos penaltis do ano passado, apostaste, bom, ok.
Ao menos estão aí mais longe.
Não é, quer dizer, não é de apostar ou não apostar, nunca fiz um jogo... Seja como jogador de futebol ou agora como treinador, para não ganhar. É impossível, não é a minha ideia. Mas é verdade que a equipa tornou-se melhor, com mais exigência este ano. Falhamos o ano passado com uma equipa de nível inferior aos penaltis, não conseguimos marcar durante o tempo de jogo. A minha equipa este ano tem uma energia superior e mais agressiva para ir tentar marcar e portanto perdemos jogadores de qualidade, não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores, é mais com a energia que impõe, e se calhar por isso que a gente é capaz de marcar com equipas de nível inferior e abre-se o jogo de melhor maneira. É por isso se calhar que a gente passou esses turnos. Agora também conseguimos ganhar contra o Créteil, foi aos penaltis. Os penaltis, todos nós sabemos que é um momento particular, podemos perder ou ganhar, pronto. O que nós sabemos é que hoje estamos cá e vamos enfrentar a Lille daqui a 12 dias e vamos tentar fazer pelo melhor.
Próximo fim de semana em casa, então, com o Sede para o campeonato.
Sim, porque vocês estão a falar, não é já um jogo sábado, sim, às 18 horas do Estádio Cheon. É, aí está tudo em ordem. O Cheon vai estar aberto. 18 horas Cheon. O FC Russe, como é que
é? No sábado às 18. É,
no sábado às 18.
Um jogo importante, um jogo difícil, que o Russe é uma equipa que não está bem classificada, mas é uma equipa que procurou muita, impôs muita dificuldade aos adversários. Agora todas as equipas do nosso campeonato sabem que os lusitanos Samor é uma equipa de qualidade e os jogos tornam-se diferentes. Por isso, para poder ganhar sábado, vamos ter que fazer um grande jogo, e é um jogo onde a vontade vai ter que ser forte, porque com o Lille atrás as cabeças podem ir um bocadinho à direita ou à esquerda, não. Temos de estar bem no centro.
Oh, Helder, é tipo quase um jogo da Liga dos Campeões a meio da semana, né?
Sim, só que a gente não tem o plantel do Paris Saint-Germain para poder enviar outros jogadores para jogar esse jogo. Não.
O Neymar está livre agora, já acabou o campeonato brasileiro.
Não, agora é temos de estar com muita concentração, claro, sim, claro, e humildade para tentar ganhar sábado.
Em todo caso, são todos convidados para ir ao Estádio de Cheron no próximo,
não,
no próximo sábado.
De sábado,
às 18 horas, sendo que depois contra o Lille no Duque Retei, no Estádio do Vachel, aqui perto das instalações da Rádio Alfa. Helder, grande abraço para ti, felicidades, vamos continuar a acompanhar a tua carreira e boa sorte para os próximos jogos e para o fim da temporada também.
Muito obrigado.
E se passares a eliminatória, tens de vir ao estúdio, mas com um presunto.
Sim, mas com uma garrafa de champanhe.
Não, com um presunto.
Não, os dois, vá.
À próxima.
Helder, abraço.
Um abraço, Helder.
Tudo aí, venho.
Pois, Helder, grande
nós
abraço.
Nós já metemos essas coisas. Estás aí, um abraço.
Abraço. Helder Esteves, a nossa companhia, treinador do Lusitanos de Samor. Muito obrigado, Helder, grande trabalho. Esperemos que continue assim no futuro. Sim, Henrique, estavas a dizer o quê?
Justamente, dar uma informação a mais, que não, então já amanhã é a abertura da bilheteira então, para o jogo frente ao Lille, e vai ser às 18 horas nas redes sociais do clube, e já está tudo prontinho para justamente permitir às pessoas e às imensas pessoas que já estão sempre todas a pedir quando é que é, quando se abre, quando é que é a bilheteira. Menos disto,
vocês há uma estimativa, vocês estão à espera de encher o estádio de vocês?
60 mil pessoas.
Já se sabe que a claque do Lille vem, não é?
A claque do Lille vem.
É uma das questões, porque não pode ser no estádio de Vacher, no estádio.
Não, porque depois é a porcentagem conforme do estádio. Quer dizer, se a gente, como está no estádio de 12 mil, é 10%, quer dizer que é 1.200, e o Lille já pediu os 1.200 bilhetes, e se fosse no Cheron, que era 1.700 bilhetes, a venda era que 10% das 1.700 eram 170 adeptos do Lille que iam ser privilegiados a vir.
Diferente.
Não, mas depois é a tal história. E depois está no sintético, o Lille num controlo que não conhece e que nós.
Já agora no Lille há vários, pelo menos dois jogadores portugueses, ou não estão aí? O André Gomes, que foi campeão da Europa em 2016.
André Gomes, tem Thiago Santos também, e tens o Félix Correia também, que está.
Portanto, vamos todos apoiar.
Já agora, preços de bilhete, 100 euros para a tribuna principal.
Não, e já posso também anunciar que, sim, força, em princípio, a tribuna vai estar também a partilhar, e que talvez a Estéreo Vítor vão fazer ganhar os bilhetes na próxima
semana. Estejam atentos.
Estejam atentos,
mas o preço dos bilhetes.
Tens
os preços dos bilhetes ou não?
Amanhã vão às redes sociais e depois aproveita.
Portanto, quem quiser bilhetes para o
Lille, tens que ir às redes sociais.
A partir de amanhã há bilhetes para o Lusitanos Lille, é importante passar a informação. A partir da informação. A partir de que horas?
Na internet. 18 horas.
18 horas.
No portanto, site. Acaba o trabalho, vão à casa, tomam um banho e tranquilo.
Dá o site, dá o número do site, qual é?
Não, não faz diferença. Passa no Facebook, redes sociais.
Nas redes sociais do Lusitanos Samor. Ok. E é o Henrique que gera isso, portanto ele vai lá estar.
Peçam um que ele dá.
É só eu que estou atrás. A aceitar quem vai ou não vai.
Ah, este não vai. Este não vai.
Este não pagou, este não vai.
Está aqui um rapaz a falar do dormindo.
Outra vez.
Aqui em Sintra, mesmo top, sinceramente, boa e feliz noite, descansa para todos. Grande abraço para o Armindo.
É o Viegas.
Não sei.
Tem
mais. Aqui em Sintra, a sintonizar a nossa lindíssima, maravilhosa, fabulosa Rádio Alfa, que nos liga mesmo aqui em Portugal. Em Sintra, neste momento, top e mais top. Forte abraço, caro amigo.
Está
Manuel.
Na praia,
ai,
então.
Manuel, olha, não é o Armindo. Obrigado ao Carlos. Ele diz Carlos de Bové. Que agora mora em Sintra. Carlos, grande abraço e obrigado por estar então na nossa companhia. Em relação ao senhor. ao Fernando Nunes. Bom dia, para amanhã assisto cedo.
Será que será para mim ou será para ti? Eu não sei, isso é um código para ti, não é para mim.
Bom, vamos lá continuar a falar a sério. Já está connosco há muito tempo o Mike Tadger. Olá, Mike Tadger, está na nossa companhia. Salut, Mike, como vai-te?
Olá, boa noite a todos.
Mike, grande abraço para ti, para o sul de França. Estás no sul ou estás noutro sítio qualquer?
Está no sul.
Está no sul? Tu está de férias.
Não. Perpignan, não é?
Olha, Mike, só para te picar um bocadinho. Le rugby, ça te manque pas?
Ah, un petit peu, mais plus pour jouer maintenant.
Ah. À la télé.
Ouais, à la télé, entraîner j'aime bien aussi, donc ça va maintenant, on a basculé sur autre chose.
D'accord, ça te manque pas trop alors, par rapport à...
Ça me manquera toujours, j'ai fait ça toute ma vie, donc ça va, c'est évident que ça va me manquer toute ma vie, mais là de jouer, chaque chose en son temps.
Voilà, c'est ça, je pense que tu as absolument raison. Mike, bienvenue à la tribune, obrigado por ter vindo à tribune. Première question, je voudrais parler un petit peu avec toi sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Bon, on a quand même des gros morceaux là.
Oui.
C'est quoi ton opinion, Mike?
Bah, je pense que ça va être très dur. Évidemment, on a vu la dernière confrontation avec l'Irlande, comment ça s'est terminé. L'Écosse aussi, et puis l'Uruguay. Voilà, ces trois derniers matchs que tu as joués, tu les as perdus. Dont l'Uruguay à la maison, qui est potentiellement quelqu'un que tu dois battre. Donc ça s'annonce quand même assez compliqué avec les derniers résultats qui sont pas trop en notre faveur aussi. Voilà, on va dire que ça va être compliqué, je pense. Ouais.
C'est ça, parce que les gens qui ne connaissent pas un peu le niveau, bon, forcément l'Irlande c'est l'une des meilleures nations actuellement du rugby, et les Portugais l'ont bien vu au mois de juillet dernier. Ouais. L'Écosse aussi au niveau européen, c'est l'une des équipes qui monte en ce moment aussi, qui est capable d'accrocher. On l'a vu encore aussi cet automne, que ce soit les Blacks et d'autres. Donc ça va être compliqué, alors qu'on aurait peut-être pu préférer un pays de Galles peut-être, qui était plus peut-être aussi pour faire la surprise. Mais aussi voilà, l'Uruguay, on va dire c'est le client qui peut rivaliser, qu'il faut battre. Mais voilà, bon, on espère, mais ça va être compliqué. Mais c'est vrai que quand on a vu le tirage au sort, on a dit
était un peu vert.
Ah là, c'est costaud là quand même. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un tirage pas trop en notre faveur, mais voilà, je crois qu'il y a beaucoup de troisièmes qui sortent. J'ai pas trop bien compris cette formule là,
non, 24
équipes, mais
t'as les 4 meilleurs troisièmes.
Voilà, passent. Donc ça veut dire que peut-être si tu gagnes avec un beau match contre l'Uruguay, que tu t'essayes de batailler un peu comme on a fait la dernière Coupe du Monde avec des scores pas très hauts contre nous, peut-être que tu peux t'en sortir, mais c'est vrai que voilà, le match à viser, ce sera l'Uruguay, et après prendre les matchs et voir ce qu'on peut réaliser. Voilà, on l'a montré à la dernière Coupe du Monde, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ces dernières années, donc voilà, c'est à voir comment ça va se passer.
Justement, est-ce que l'ordre des matchs, il peut être important, parce que si les gens, bon, ils n'ont pas suivi, on commence donc par le gros morceau, l'Irlande, puis l'Écosse, puis on termine avec l'Uruguay. Justement, le fait de se dire, on termine par, on va dire, notre l'adversaire le plus proche, c'est une donnée importante, en tout cas dans la construction du groupe et dans la volonté d'amener ce groupe-là justement à peut-être valider l'une des meilleures troisièmes places.
Oui, complètement. Je pense que c'est un bon moyen d'aller se chercher quelque chose sur le dernier match. Voilà, ça peut être une construction de Coupe du Monde. Voilà, de viser clairement l'Uruguay parce que c'est une équipe qui est à ta portée. Et de le préparer en jouant comme on l'a fait à la dernière Coupe du Monde. Hein. On rentre pas pour perdre, mais après l'écart de niveau, de professionnalisme, d'intensité que les équipes en face mettent, c'est sûr c'est différent. Mais voilà, de jouer l'Irlande et l'Écosse, en mettant en place notre jeu, tout ce qu'on fait de bien pour essayer de gagner, même si ça me paraît très compliqué. Évidemment, tout le monde pense la même chose, je pense. Et pour arriver à ce match de l'Uruguay, prêt en termes d'intensité, d'engagement, de plan de jeu, de savoir ce qu'on va faire pour gagner ce match et pourquoi pas finir meilleur troisième. Hein.
Mike, justement, l'Uruguay, on a joué contre eux là dans la fenêtre de novembre. On a eu Simon Mannix qui nous a dit que si on avait peut-être joué l'Uruguay en troisième match, on pourrait éventuellement les battre. On les a joués au début, on a perdu.
26-8, oui.
On a quand même une petite connaissance sur cette équipe d'Uruguay. On les a déjà battus, il me semble, il y a très longtemps.
Oui,
Ouais, après, je sais pas si... Parce que, en fait, ça va vite, quoi. Ils étaient quand même déjà ensemble en juillet, ils se sont retrouvés en novembre. Là, ils vont se retrouver pour le 6 Nations en février. Donc, il n'y a jamais vraiment beaucoup de temps sans qu'ils se voient et tout. Voilà, c'est... Après, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, mais je sais pas si... les avoir joués, parce que de mon avis extérieur, j'ai regardé les deux matchs, je pense que le Canada est quand même un peu inférieur à l'Uruguay, et on bat le Canada de pas beaucoup. Je crois que c'est 28-25 de mémoire, quelque chose comme ça. Mais donc je sais pas si c'est le fait que les ai joués en premier ou pas, mais bon, c'est pas grave, moi je signe si on perd tous les matchs de préparation, tout ça, jusqu'à la Coupe du Monde, et qu'on arrive à la Coupe du Monde, on les batte, hein. C'est le plus important.
C'est ça, parce que les gens, ils ont, bah, qui suivent pas le rugby, pour avoir vu notamment France-Uruguay à la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde, la France a eu énormément de mal, même s'ils ont gagné 27-12 de mémoire au dernier moment, enfin, mais c'était à la fin que ça s'est fait, que ça s'est construit, mais ils avaient énormément de mal, et je sais que même à la mi-temps, il y avait ce doute, donc ça prouve que l'Uruguay, en tout cas, sur des grands événements, surtout dès le départ, ça sait mettre une densité physique importante, ça sait prendre la force de son pack, même si derrière, il y a aussi des joueurs qui vont vite, mais c'est surtout le fighting, enfin, je dirais fighting spirit. On va dire l'espagnol, non?
Ouais, c'est vrai que l'Uruguay, elle a une densité physique importante avec leur grinta.
La grinta, un peu comme, bien joué. Tu vois l'espagnol, le catalan, et oui.
Et en plus, en ce moment, c'est le week-end des Espagnols à Saint-Nicolas là-bas. J'en ai beaucoup et j'essaie de parler espagnol. Donc,
muy bien.
J'en ai quelques mots là. Non, mais voilà, c'est vrai que sur ça, ben, voilà, ils ont un peu, comme nous, on avait pendant la Coupe du Monde, cet excédent d'âme, parce que c'est le maillot et tout, et parce que c'est une petite nation qui joue contre une grande. Et puis, eux aussi, ils auront à cœur de faire un gros match contre nous.
Et tu crois que le fait de ne pas avoir le soutien que, mine de rien, vous avez trouvé ici en France, ça peut avoir, même si je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de Portugais en Australie, peut-être, mais moins qu'en France. Mais
vous... Enfin, moins qu'en France, c'est sûr.
C'est pour ça. Est-ce que ça, ce supplément d'âme, vous l'espérez, ou ça risque, tu crois, d'être compliqué?
Ouais, je pense que ça peut être. Ça, c'est vrai que c'est un facteur important quand même. Nous, on l'a vu pendant la Coupe du Monde. On a eu un soutien incroyable et indéfectible du public portugais et puis même des Français en soi, parce que, comme on se le dit, les petites nations sont toujours supportées contre les grandes. Et nous, on avait produit du beau jeu et donc on avait emballé tout le monde. Donc c'était cool. Maintenant, c'est vrai que après, ce sera toujours la même chose, même en Australie. En Australie, ce sera pareil. Hein. On sera là quand même la petite nation, et si on fait du beau jeu, les supporters seront nous le rendre, je pense.
Toi qui es maintenant en dehors de donc du rugby, enfin je sais que tu continues à accompagner des matchs et tout. Comment tu le vis maintenant, justement, la sélection du Portugal? Est-ce que tu appelles, je sais pas, tes anciens potes pour parler, pour discuter l'ambiance des matchs?
Est-ce que tu as eu Samuel Marquez pour son anniversaire aujourd'hui?
Est-ce que tu t'intéresses un peu ou pas du tout?
Si, bien sûr, non, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. En plus, je suis un peu dans l'optique de passer mes diplômes pour entraîner aussi, comme je me suis mis.
Allez, on t'attend.
Donc, non, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne, déjà le rugby en général, mais de transmettre aussi. Donc oui, non, bien sûr, j'ai toujours les copains avec qui j'étais, Nicolas Martins, Vincent Pinto, Sam Marquez. Voilà, j'ai un peu des nouvelles après les matchs, quand ils sont là-bas, comment ça se passe. Évidemment que je m'intéresse toujours. C'est quand même c'est une partie de ma vie que j'ai passée en Portugal pour jouer. Et puis j'ai aussi ma famille, donc ça restera un lien particulier. Donc voilà, on s'y intéresse toujours de loin, et pourquoi pas un jour.
C'est vrai qu'il y a une petite génération, parce que là, on a eu l'autre fois Chico Fernandez qui est venu à Benfica, et donc vous êtes pas mal, donc ça vous titille de passer avec le casque, avec les...
Eh oui, hein, on est quelques-uns maintenant.
Et de voir Samuel Marquez toujours présent, alors qu'à un moment donné, je crois qu'il avait pensé même arrêter, peut-être en même temps que toi d'ailleurs, et de le voir toujours là, être ce leader-là, cette âme...
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Connaissant Sam, il est en forme. Il déborde trop d'énergie, les gens. Là, j'ai perdu l'expression.
Dis-le en espagnol.
Dis-le en catalan.
Non, mais ouais, moi, c'était mon coloc de chambre pendant 4 ans, donc je sais comment il est. Et puis il a encore du jus. Et lui aussi, il a la grinta, il aime ça, il veut gagner, et c'est important. Et puis il est en forme, franchement, il a 38 ans, il est en forme, on le voit sur ses performances avec Béziers, même si Béziers en soi, ça va pas très bien, mais il fait quand même des gros matchs. Donc non, c'est bien pour lui, je suis très content pour lui.
Et pour le Portugal, donc, on va quand même dire aussi, parce qu'on a vu depuis la phase de qualification, une fois que la qualification était tombée pour la Coupe du Monde, je passais une phase de décompression, parce qu'il y a eu cette période un peu du championnat d'Europe de rugby, là, avec les défaites contre la Roumanie et l'Espagne. Ensuite, donc, il y a eu ces deux matchs, Irlande-Uruguay, avec des défaites. Donc après, bon, ça, on a renoué avec la victoire, et ça, Manix nous l'avait dit d'ailleurs la dernière fois. Est-ce que c'est important, c'est de marquer les esprits de nouveau, de se dire, on est la meilleure équipe, on va dire, de la partie 2 de l'Europe, lors des prochains matchs, que ce soit contre la Belgique, l'Allemagne et la Roumanie?
Bah ouais, carrément, parce que encore une fois, voilà, c'est vrai que tout le travail de Patrice qui a été fait pendant 4 ans tombe à l'eau après. C'est parce que ce que les joueurs actuels veulent, et c'est parce que nous, les anciens, on veut laisser. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de continuer les bonnes performances contre les nations à notre portée, quoi.
Et la France, maintenant qu'on est dans le groupe E avec Samoa, USA, Japon, tu penses que eux, ils sont plutôt bien? Ils ont tiré un petit groupe pour se lancer tranquillement.
Ouais, les Samoa, ils se sont accrochés, ils se sont qualifiés aussi comme nous au tournoi à Dubaï. Je pense que ça va être eux, ils sont un peu dans une phase aussi de renouveau, il y a beaucoup de changements et tout, donc je pense que ça va le faire assez plutôt tranquillement. Après, le Japon, on les connaît depuis toutes ces années, ils ont été capables de battre l'Afrique du Sud il y a quelques années, ils ont un bon entraîneur, ils ont des bons joueurs, donc ça peut être aussi, on sait jamais, faut faire attention à une surprise. Même si je doute un peu, mais voilà, ce sera ces deux matchs-là où la France devra se mettre en jambes, parce qu'ils vont pas connaître potentiellement de gros matchs avant le quart de finale ou le huitième, même si le huitième restera, je pense, encore assez pas assez haut en termes d'intensité ou d'équipe, et ça va se lancer qu'à partir des quarts, je pense.
Tu crois que ça peut être l'année de la France ou pas, sur cette Coupe du Monde, ou justement le rappel de...
Ce serait bien, si le Portugal la gagne pas, ce serait cool que nous, la France la gagne.
Surtout qu'il y a un petit joueur avec un petit chromosome portugais qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde.
Ouais, non, mais c'est sûr, Thomas Ramos, puis il le dit dans son reportage, il parle du Portugal, que sa grand-mère et tout, c'est cool. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être une belle année pour eux s'ils arrivent à le faire. Maintenant, il y a quand même pas mal de matchs à jouer, il faut savoir gérer les effectifs, il faut réussir des gros matchs, garder la même intensité, l'engagement tout le long pour arriver en quart de finale prêt, pas se retrouver avec une main devant, une main derrière, comme il y a pu se passer à la dernière Coupe du Monde, quoi.
Tu te rends compte qu'on a été pas loin d'avoir une charnière Marquez, Ramos, avec le Portugal.
C'est clair. T'aurais pu même faire une ligne para. Marquez, ouais. Para et Ramos, tu vois.
Je pense que tu peux voyager là.
C'est clair.
Bon, Mike, en tous les cas, merci beaucoup d'être passé à la tribune. Et tu viens quand à Paris?
Oh, là, j'ai un peu de temps, pas de suite. Je bosse un peu en ce moment. Donc ça va. J'ai un peu de
temps. Et quand tu commenceras là, ton chemin de la sélection, là, tu nous diras.
Hein. Avec plaisir.
Parce que on le voit bien, non? Ça sonne bien, je trouve. Mike Tadger devant la sélection. Allez, Mike, merci beaucoup.
C'est pour ça qu'il se met portugais. T'as compris pourquoi il parle portugais, mon
gars? Ah oui, c'est pour ça.
Il a portugais.
Mike, merci.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Obrigado, Mike Tadger, de nossa compagnie, antigo internacional português no rugby.
Tadger não é português.
Sim, mas é.
Tadger Barbosa.
Um dos progenitores, não sei se é o pai ou se é a mãe, que é a Síria, que é sírio ou síria, não sei se é. Um é português e outro é sírio.
Um pai é português e outro é sírio.
Bom, tenho aqui uma pessoa a dizer, o Armindo.
Outra vez. Chega, vá. Vamos em frente.
Estou a brincar contigo, Armindo.
Eu sei que estás a brincar comigo.
Tenho aqui uma pergunta: será que o Armindo está a fazer a mascota do Guimarães que estamos a ver na televisão?
Do Vitória. Olha, que os Guimarães vão ficar contentes. É o Vitória.
Vamos regressar ao futebol dentro de alguns instantes, mas eu tenho aqui uma mensagenzinha para passar. Deixe-se ficar na nossa companhia. Já voltamos. Vamos até Portugal para falar com o Marco. Ele já está à nossa espera. Vamos falar do sorteio do Campeonato do Mundo de Futebol.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Muito boa noite a todos. Hoje o WhatsApp da Rádio Alfa, WhatsApp está muito movimentado. Há aqui uma pessoa a perguntar. Olá, Armindo, boa noite. Hoje está tudo a gostar do Armindo.
Não sei porquê, eu por isso não fiz mal a ninguém.
Olá, boa noite, Armindo. Ok.
Boa noite, quem é?
É um senhor que se chama, se calhar tu conheces, Tony C.
Tony C.
Tony C.
Tony Cunha.
Talvez. Bom, diz boa noite.
Se calhar, eu já disse boa noite.
Ok.
Está a gostar
de Braga também ou não?
Não sei.
Muito bem. É e tem aqui outro, espera aí. O Armindo tens presunto.
Oh, está expulso.
Armindo tens presunto, João Duarte Leiria.
Tenho presunto? Não,
como
não
é
tenho.
As pessoas sabem que tu tens presunto.
Eu não tenho presunto, eu gosto do presunto, é diferente.
O outro salfa está sempre aberto, mas é para fazer questões sobre o desporto, não é para perguntar ao Armindo se ele tem presunto.
Deixa as pessoas falarem. Pô. Eu gostei, o Fábio também quer presunto, mas eu não tenho nenhum Fábio, quer presunto. Eu gosto.
Boa noite, senhor Armindo, tudo bem? Ok.
Tudo bem.
Vamos lá falar então.
Hoje é a minha festa.
Já vamos até lá abaixo a Portugal para falar com o Marco. Para já vamos lançar o Mundial com o Pedro. Viste o sorteio, seguramente?
Sim, vi.
O que é que pareceu este sorteio? Acessível?
Mais do que acessível. Quer dizer, se for uma equipa como Portugal. A não ser a Colômbia, que até vai ser um jogo que eu, a meu ver, vai fazer bem a Portugal na primeira fase, de encontrar um jogo mais, porque eu vi há grupos onde para mim não há nenhuma equipa acima da Colômbia até. Vamos ter um jogo que é o último, acho eu, com a Colômbia, acho que vai ser o último dos três jogos do grupo, onde nos vai permitir de subir de rendimento em antes da fase de eliminar. Eu acho que até é capaz de ser uma boa coisa, depois de dois primeiros jogos mais acessíveis, não vamos ser hipócritas, acho que os dois primeiros temos que a obrigação de ganhar, e o terceiro também, eu acho que somos favoritos contra a Colômbia, mas vai nos permitir uma subida de rendimento e chegar à fase de eliminar contra uma equipa normalmente, se acabarmos em primeiro, acessível, para fazer qualquer coisa no Mundial e fazer jus à posição de, não digo o favorito a ganhar o troféu no fim, mas o decider.
Tu achas que este grupo de Portugal, os franceses dizem que a França foi no grupo da morte, e Portugal fica onde? Porque é perto da morte?
Não, eu acho que, por acaso, os franceses no... Não, eu acho que não há...
Armindo, boa noite.
Outra vez? Tens que escutar o desligar o telefone.
Não, eu acho que, não, para responder ao Armindo, não há... Quer dizer, é um grupo, normalmente, pelos nomes, um bocadinho mais difícil, quer dizer, com equipas que podem ser perigosas, mas a França, mesmo assim, é a favorita, e eu acho que até nem há nenhum grupo mesmo da morte com esta competição
alargada, não é?
É, alargada, com tantos países, vai ser uma primeira fase que até, em certos jogos, vai ser um bocado aborrecido, acho eu. Vai haver
algo... O jogo de abertura?
O jogo de abertura qual é?
É o México,
África do Sul.
Prontos, olha, isso dá um mote mais ou menos do que vai ser a primeira fase da, da Taça do Mundo. Não é um jogo que dá vontade de acordar às 3 da manhã para ver. Não, é? Não sei se é às 3 da manhã até, mas não dá vontade de sacrificar ou de acordar durante a noite para ver esse jogo. Não, eu acho que está, o Campeonato do Mundo vai mesmo começar a partir dos 16avos de final, não é? É uma volta a mais que há. Aí é que vai começar a ser interessante e vai valer a pena.
Boa noite, Armin, tudo bem?
Tudo bem, hoje é a minha festa.
Muito bem, vamos lá então falar com o Marco. O Marco já está do outro lado.
Ah, então é o Marco, está a dizer?
Está a mandar mensagens codificadas. Olá, Marco, boa noite, bem-vindo.
Boa noite a todos.
Olá, boa noite,
Marco. Boa noite, Marco. Marco, vamos lá então começar.
É pena não estar aí presente para a festa dormindo.
Hoje é mesmo
a hoje tinhas presunto.
Hoje é São Armindo.
Até São Armindo, exatamente. Boa noite, Sr. Armindo.
Boa noite, Sr. Armindo.
Não, essas são mensagens que estão a chegar. Marco, diz lá então, boa noite para ti, espero que as férias estejam correndo tudo bem. Obrigado.
Está sempre de férias, ele.
Obrigado por disponibilizares para falares aqui um bocadinho connosco. Marco, o que é que pareceu este sorteio do da Coupe du Monde da América do Norte do próximo ano?
Se te referes a Portugal, acho que o grupo de Portugal não é assim muito complicado, pelas equipas que tem no grupo, sabendo, estando à espera também do quarto, o quarto país, que pode ser bem diferente, pode trazer um bocadinho mais dificuldades ou não a este grupo. RDC, Bolívia, Suriname não deverá ser, mas Bolívia ou RDC são dois estilos um bocadinho diferentes. A Bolívia, temos o hábito de nos lembrar do Platini Sánchez, o Ervin Sánchez, que passou pela Boa Vista e pelo Benfica. Mas sem ser esse, não há muitos jogadores que me venham à mente. E do lado da RDC, já temos muitos. Temos, aliás, muitos no campeonato francês. E é uma equipa que pode ser perigosa. Mas num jogo nunca se sabe quem vai alcançar esse apuramento. Ninguém apostava num Haiti ou num Curaçao e estão lá. E o Uzbequistão também, entre outros, que vai ser um dos adversários de Portugal e que também não acreditavam que pudesse assegurar o apuramento apesar desse alargamento. Depois, sobre os jogos.
Sim.
Acho que Portugal deve passar no primeiro lugar. Não há muitas hipóteses nisso. Mas Portugal já teve grupos fáceis e, pronto, os grupos fáceis nunca foi assim grande espingarda.
É verdade que...
Porque, olha, em 2002, o paralelo é simples. A França vai defrontar o Senegal e vai defrontar uma equipa nórdica. A Noruega, em 2002, foi a Dinamarca. E ficou fora.
A Noruega está forte, não é? Tem estado, pelo menos nos últimos jogos, não? Deixou a Itália de fora, não foi?
Sim. Não, estou a dizer é que em 2002 a França ficou fora nesse grupo em que estava o Senegal. E pois. Portugal está novamente num grupo mais ou menos fácil, porque em 2002 tinha a Coreia do Sul, Estados Unidos e Polónia.
Exato.
E toda a gente dizia que era um grupo fácil e acabámos por não passar como a França. Aí há muitas similitudes num grupo fácil. Portugal muitas vezes quando é um grupo é muito demasiado fácil... Tem mais dificuldade, porque já está tudo no papo, entre aspas.
Exato. Por acaso, Marco, eu ouvi os comentadores da Antena 1 e eles estavam a dizer isso mesmo, quer dizer, Portugal precisava de um grupo que o mantivesse conectado à competição, à competitividade.
Outro problema, mesmo assim, é quando o grupo é muito complicado, depois os portugueses chegam cansados aos 16avos, aos 18avos de final, etc. Vê-se em 2010, não estou erro, era na África do Sul, em que tivemos o Brasil, Costa do Marfim, e falta-me o último.
Coreia do Norte, não.
E acho que era Coreia do Norte.
Que até ganhámos 7 e tal.
Sim, acho que é isso. É. E depois não correu nada bem. Depois foi complicado para continuar no mesmo ritmo, porque quando defrontas duas equipas como o Brasil e a Costa do Marfim, também gastas muitos esforços.
Sim.
Quer dizer, é complicado ali gerir, vê-se, até no Europeu 2016, que nós ganhámos. Ganhámos Portugal e nós todos somos portugueses, não é? Só o Henrique é que é metade de metade. Mas nesse europeu o grupo também parecia fácil e passámos pela pequena porta, que é o terceiro lugar, e consegui chegar ao título.
Olha, esta é do Henrique.
Sinceramente. Que... Mas não sei, de vez em quando o grupo mais fácil é o grupo mais complicado de ultrapassar. E, por exemplo, não concordo com o Pedro. Eu vi mais ou menos tudo o que tinha nos outros grupos. Eu acho que há grupos da morte. Acho que há grupos muito complicados para a primeira fase. é que não sei se algumas equipas ou grandes equipas vão conseguir sair, mas depois há outros grupos que são demasiado fáceis.
Mas não há o terceiro, uma questão do terceiro que também vai passar
em
alguns grupos.
Sim.
Não são todos,
mas muitos vais ver que no fim da primeira fase, para mim, não vai haver quase nenhuma equipa grande, que é grande, favorito ou outsider, que esteja eliminada, para mim. Isso era um terremoto.
Vão todos chegar aos 16 de final.
Sim, né? O segundo.
Cuidado com as condições. Vimos no Campeonato do Mundo dos Clubes. Vai estar muito calor. Pode haver tempestades ao mesmo tempo. Pode
E Portugal está no sul.
Horas.
Miami, Houston, mais calor. O Campo França está lá em cima.
Mas há estádios climatizados também. Não vai ser aquelas condições do quando foi o Mundial de 1990.
No México, isto vai ser cansativo.
Sim. Não é de 1990, mas vê-se no Mundial dos Clubes, Pedro. Não. No Mundial dos Clubes, vários jogos pararam devido a tempestades, devido
ao
calor.
Sim, mas eles disseram que agora eu vi essas notícias que vai haver vários estádios onde há climatização.
Sim, mas por exemplo, o Houston jogou. Já não sei se o Benfica jogou lá, acho que o jogo foi parado por causa de tempestades. Miami também tinha parado.
Exato.
Acho que o Boca Junior Benfica, acho que tinha sido em Miami.
Sim,
sim.
Parou não sei quanto tempo.
Sim, concordo contigo, vai ser sempre haver essas dificuldades e há aquelas equipas, vai haver sempre também uma ou duas equipas surpresas, aquelas equipas que estão quase de folga ou que têm muitos jogadores que jogaram um pouco durante a época, aparece sempre uma Coreia do Sul ou uma equipa assim surpresa, mas com esta fórmula da Taça do Mundo, sinceramente, na primeira fase, se fosse no antigo formato, aí eu diria-te que podia haver mais surpresas, mas na primeira fase, haver mesmo surpresas de eliminações de equipas favoritas ou outsiders, veremos mais tarde se tem razão ou não, mas penso que não vai haver muitas probabilidades disso acontecer.
Mas olha, pega no grupo da França.
Sim, isso é um grupo difícil.
Frente ao Holland. Se a França perde logo no primeiro jogo, depois também tem o Senegal. Se perde novamente contra o Senegal, já faz duas derrotas. E depois entras para o último jogo a tremer. E com um ponto, por exemplo, tens empate no último jogo, e pode ser o mesmo caso para Portugal, quem te diz que vai ser um dos melhores terceiros? Pode complicar
Marco.
Tudo isto.
Marco, gostava que te ouvi falar também sobre a possibilidade de que Portugal tem de jogar contra a República Democrática do Congo. O que é que tu conheces desta República Democrática do Congo? Tu que vais fazer também a CAN. O que é que vale esta República Democrática? Ainda não está apurada, é verdade, mas algo que tudo indica é a mais forte do playoff internacional, intercontinental, não é? O outro é a Jamaica e a Nova Caledónia. Jamaica e Nova Caledónia, o vencedor vai defrontar a República Democrática do Congo.
Ah, então é a Bolívia-Suriname, é do outro lado.
É do outro lado.
Com o Iraque.
Nós é Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.
Jamaica está numa fase muito má. Tens razão, Nova Caledónia no fundo é a França. Também não sei porque é que a Nova Caledónia está a jogar o Mundial se é a França. É um departamento francês.
Pois era como se fosse a Ilha da Madeira a jogar o Mundial.
Exato, exatamente. como se fosse a Catalunha, quase. Sinceramente não percebo muito bem, mas a Jamaica está muito mal. Acabaram por ser eliminados. São um bocado bem, acho que foi para o Haiti, se não estou em erro desta vez. Depois a República Democrática do Congo tem tido sempre bons avançados. Não sei se vos lembrais do Bolasier, que esteve no Sporting, extremo interessante. O Bakambu, que passou pelo Marseille por vários clubes franceses. Quer dizer, são jogadores muitas vezes são rápidos.
É a equipa do Mbemba,
É a equipa do Mbemba, sim.
É o Mbemba.
Sim, se ele for convocado. Porque também muitas vezes o problema dessas seleções é que podem rapidamente se zangar com o selecionador e depois já não são convocados.
Sim. Mas concordo, pode ser uma equipa, se for esses que se qualificam. Olha, eu não sabia, pensei que ainda era um 4, pensei também que estava com a ideia que tu tinhas, que era também o Iraque. Mas se for assim o caso, como disse o Manel, eu acho que vai ser mesmo o Congo, e se for o Congo, já torna o grupo do Portugal um bocadinho mais perigoso.
Há 51 anos que não vai ao Mundial.
Quem? O Congo?
Sim, lembraste que em março vai ser diferente, hein? Em março vai ser diferente, porque estes jogadores, a maior parte estão na Europa, podem estar mais ou menos cansados. A Bolívia é diferente, ou lesionados, a Bolívia é diferente. Muitos jogadores são do próprio país, os jogadores são muito mais técnicos.
Evento.
Exatamente. Presumo que até o campeonato vai fazer tudo para preparar, dar as melhores condições aos seus jogadores, para estarem prontos para esse jogo. Então, cuidado, pode ser um ou outro. América do Sul, estamos a falar de uma equipa da América do Sul, que conseguiu eliminar, por exemplo, um Chile. Para quem se lembra, o Chile não está apurado de todo, e a Bolívia ficou à frente.
Nem o Peru.
Sim, e há sempre essas equipas.
Os estão habituados a ir ao Mundial.
E essas equipas é assim, é como esses coreanos, quando tem muitos jogadores que se preparam mesmo durante a época toda com um objetivo, ser competitivos no Mundial. frescos.
E a ABC, para mim, é defesa que não é muito boa, no fundo, sem ser o Mbemba, mas o Mbemba também está muitas vezes lesionado, porque recordamos que há muitas dúvidas sobre a idade.
E há um jogador, oh, Mark,
João Portinha.
E há um jogador que joga no West Ham também, não? É o Wan-Bissaka, e é do West Ham.
Ah, Wan-Bissaka.
Ah, é
o lateral direito. Sim. Lateral direito. Lateral direito que nunca teve muito sucesso no Manchester United, que acaba por ir para o
e que na RDC vai jogar a número 10.
Já agora o Manchester United está a ganhar 4-1 aos Wolves.
Aleluia.
Também
pois, até que enfim. Espero que o rapaz um dia vai poder cortar o cabelo.
O tal dos 5 jogos, não é?
Ainda vai ter que esperar.
Exato.
Olha, Marco, tens...
Os meninos pensam que é a culpa do Romeu Amorim, não é só. Porque com o Tenaga também não conseguiram 5 jogos seguidos.
Pois não. Marco, tens 5 minutos para falar da Liga dos Campeões. Vamos lá, então. E o
porque não quer falar do grupo B, Suíça, Canadá, Qatar, que é apaixonante. Não. É uma brincadeira. Não. Então, não falas do Brasil, do Cabo Verde? Não, não.
É verdade, mesmo é verdade. Brasil e Cabo Verde. Brasil e Cabo Verde. Marco, é isso. Tens aí um grupo interessante.
Escócia, Haiti, Marrocos e...
Grande grupo.
E o Brasil, para mim, nem está de certeza de acabar nos dois primeiros. Com...
Sim.
A Escócia está bom, joga bem.
E o Cabo Verde?
Os marroquinos também são bons.
E Cabo Verde também.
A Escócia não. A Escócia vai tremer. A Escócia, quando é nas fases finais, treme. Não tem o mesmo nível. Brasil e Marrocos, para mim, passam à frente da Escócia. Em relação a Cabo Verde, eu não vejo muito bem Cabo Verde como é que eles podem conseguir passar. Ainda por cima, os jogos é Espanha, Uruguai e só no fim Arábia Saudita. Só se for a Arábia Saudita a vencer. O Uruguai, não estou a ver muito bem eles conseguindo estar à frente do Uruguai, mas numa fase final, e o Pedro também disse isso, numa fase final nunca sabe. É isso, os jogadores vão se preparar de uma forma diferente. As grandes nações, vimos nos últimos mundiais e nos últimos os europeus, as grandes nações estão cansadas.
É. Sim.
Ai, coração.
Tens o coração também.
Ai, coração.
Tens o coração.
Eu também tenho um coração.
E podes dizer coração, porque no fundo, coração, para quem vê um bocadinho os jogadores estão a jogar para essa nação, um canhão de coração. São todas neerlandesas.
Todos de figa.
Foram naturalizados porque têm origens de coração. E porque o coração também foi... Ou
o arbitro tem origens de estômago.
É do coração.
É do protetorado neerlandês, que é uma coisa assim. Sim. Então eles têm origens e passaram a jogar por esse país. Então cuidado, é um tipo de Países Baixos bicho.
Sim.
Marco, temos
Liga dos Campeões?
Assim, rapidamente, temos 3 minutinhos agora para falar da Liga dos Campeões. O que é que te apetece dizer sobre esta semana europeia? Vamos fazer aí mais um 100% sem perder?
Pensava que era 100% vitorioso, o Braga consegue empatar contra o último da Liga Europa, é verdade que é um bocadinho complicado.
É um ponto.
Sim.
Pois é, um ponto que já garante para mim o apuramento do Braga e do Porto. O Sporting também já está apurado, já falta pouco. O único que está em perigo é o Benfica. Bem, fica uma derrota e acabou.
Não, está em perigo.
Já não há mais nada a dizer. Agora, é contra o Nápoles, o Benfica, é isso?
É isso.
O Nápoles...
Vai estar aí,
para mim não
lá.
É uma grande equipa neste momento.
Bem, ganhou o Sporting, por isso.
Ganhou o Sporting em casa e com as dificuldades que teve. Sim. 2-1. E com o Sporting a ter várias oportunidades, contava 1-1, para passar para a frente do marcador. E desta vez... Frente ao Benfica, eu não sei se o Nápoles neste momento está também numa grande situação. Para mim, no campeonato, os resultados não são excelentes. O Benfica está um bocadinho melhor. Não vou dizer que está excepcional, mas pelo menos não perdeu contra o Sporting. O Mourinho também sabe que se quer ter reforços no inverno, em janeiro, terá que vencer esse jogo e terá que passar à próxima fase. Senão, pelo menos as notícias que temos aqui, é que Rui Costa não vai dar reforços ao Rui Costa se ele não passar essa fase. Porque será suficiente para o campeonato.
Pois.
E para não ganhar no campeonato. Como eu já disse há 2 ou 3 semanas, ou é Sporting ou é Porto. Mas já não é o Benfica que vai ganhar o campeonato. Não há, para mim não há dúvidas.
Olha, Marco, muito obrigado. Estamos aí limitados pelo tempo. Temos ainda uma entrevistazinha para ouvir pelo Pedro Monteiro. Muito obrigado. A continuação de umas boas férias. A gente agora só se vê lá para janeiro, é isso? Portanto, grande abraço para ti. Boas festas. Bom trabalho.
Olha, já sabes, é como tu quiseres.
Claro que sim. Mandaremos um saltinho até Marrocos, não é?
Exatamente. Não é muito longe.
Pois não, mas não.
Estás perto da Albufeira.
Abraço, Marco. Grande abraço.
Tchau,
Martins,
abraço.
Marco Martins, da nossa companhia, ele está em Portugal. E vamos, tenho aqui só uma mensagem para o Armindo então. Olá, Rádio Alfa, passei só aqui para perguntar ao Armindo quando vai levar o presunto a sério para eu comer. Um grande abraço a todos e se não nos vemos antes, bom Natal e boas entradas.
Diz-me quem é?
Não, me diz aqui quem é. Tiago Castro.
Ah, se é para o Tiago não há problema, mas quando quiser há presunto. Do bom presunto trazido pelo Eric, o do Eric.
Está,
era
está
do
gravado. Está
que,
gravado.
Ele é da Serra da Covilhã, por isso.
Muito bem, Henrique, vamos lá então lançar o basquetebol só para fechar
que
a nossa emissão.
Eu tive a oportunidade de falar com o Pedro Nuno Monteiro, que é o treinador adjunto do Saint-Quentin. O Saint-Quentin que então perdeu ontem em casa do Paris Basketball, uma grande equipe. O Saint-Quentin que está com um pouco das dificuldades. E o Pedro Nuno Monteiro, então, que chegou este ano no Saint-Quentin, a viver as suas primeiras experiências aqui em França, mas já viveu muita experiência, seja no Sporting, no Steaua Bucareste, na Finlândia, e bom, vou passar tudo, assim, no México e tudo no Canadá. Mas bom, lá está. Ele tem uma grande experiência. Então falamos com ele sobre a primeira. O jogo frente ao Paris e também sobre a sua descoberta do basquetebol aqui em França.
São duas equipas com ambições diferentes. O Paris quer luta para ser campeão, jogar a Liga. Nós supostamente jogamos para tentar playoff, para não descer divisão. Portanto, há aqui duas realidades diferentes. A época não nos tem corrido muito bem, vamos dizer assim, não é? O último jogo antes deste, acho que fizemos um excelente jogo contra o Cholet, ganhamos. E acho que o nível caiu este jogo. Também com o oponente, também não era o melhor, vamos dizer assim, para as nossas aspirações. Mas são realidades diferentes e temos que continuar a trabalhar e seguir.
Bom, justamente chegou aqui em França com uma bagagem de experiência enorme consigo. O que é que está a achar então deste campeonato?
O campeonato francês é uma liga top, acho que é uma liga top 3, não sei. Experiência, não, acho que está a ser boa. Gostei muito desta última semana que tive, que não tem nada, não esta, a outra, em que fiquei a liderar a equipa. Portanto, acabou por ser uma experiência interessante, uma liga top, e por cima ganhamos, com o jogo correu bem. Ou seja, está a ser uma experiência boa e má ao mesmo tempo. Boa no sentido que estamos a este nível, já tive uma oportunidade de dirigir um jogo, e má também porque os resultados não são aqueles que a gente esperava.
Sim, porque imagino com a história do Filipe da Silva que tinha saído, foi altas e baixas, foi sempre uma mistura de emoções depois de liderar a equipe.
Sim, o Filipe é, já é um amigo de longa data. Ele convidou-me para vir, infelizmente não estava a conseguir levar a equipa ao nível que ele pretendia, e ele tomou a decisão de sair. Ele é que tomou a decisão de sair. Estava desgastado e tomou essa decisão. Se calhar foi a melhor decisão para ele, para também recuperar e estar com a família e pensar em outras coisas. Foi isso, é sem dúvida uma diferença de emoções, não é? Chegar, depois ver um amigo também sair por opção, depois eu ficar, conseguir a vitória. Havia aqui uma hipótese de eu também poder ter ficado, não é? Mas o clube optou por trazer alguém local. E pronto, e temos que continuar a trabalhar e esperar que a nossa oportunidade surja.
Sim, agora é o facto de ficar e fazer a sua missão até o fim.
Claro, obviamente que sim. É ajudar aquilo que o clube precisar e que eu puder ajudar e que for preciso.
Sim, me está a gostar, então o Saint-Quentin. Bom, claro que não é Lisboa, não é o sol, não é.
Não, mas não é, mas. Mas é uma boa experiência, não há qualquer tipo de problema, mas tenho tido várias e esta é mais uma.
Porque assim, a paixão está lá em termos de basquetebol, até dava para ver aqui na Arena de Paris, chegaram e começaram logo a gritar e a cantar, os adeptos estão presentes, é uma paixão.
Sim, os nossos fãs em Saint-Quentin são espetaculares, é melhor que, não sei se haverá melhor em França. Portanto, é algo que nós não nos podemos queixar, eles estão sempre a apoiar, mesmo que os resultados não são tão bons, e nós quando jogamos em casa, e mesmo quando jogamos fora, eles estão sempre presentes, em casa, obviamente, casa cheia sempre, o que nos ajuda bastante, e fora vem sempre alguém também.
Bom, estamos a ver que Portugal, em termos de basquetebol, também parece que está...
está a conseguir algo. Temos um pivô que está a jogar titular numa equipa na NBA. Estamos a ver os treinadores um bocado fora. Quer dizer que não é só o futebol que está em grande, quer dizer, também no basquetebol há os portugueses que estão para existir.
Sim, nós portugueses às vezes temos a mania de criticar-nos e não somos piores que os outros. O futebol obviamente está noutro nível, está noutra dimensão, e o treinador português é querido em qualquer parte do mundo e tem sempre trabalho. Na basquete ainda não acontece isso. Eu acho que sou um bocado exceção à regra, que já ando muitos anos e no meu mercado nunca foi o mercado português, foi sempre fora. E temos esta geração nova, obviamente, que tem anemias, tem agora mais outro miúdo que é o Ruben Perey, que está no college. Ou seja, temos alguns miúdos bastante interessantes a surgirem. Jogamos o europeu, estamos no apuramento ao mundial, acho que vamos passar no próximo round. Ou seja, a modalidade tem crescido.
Está a gostar tanto de ver que Portugal também.
Claro, a gente gosta sempre de ter o nosso país bem, é óbvio, não é?
Mas uma vez eu vi o Pessi a Porto, ele estava lá. E era para quem?
O Pedro Nuno Monteiro, então,
treinador
do San Quintão.
Opa, treinador do San Quintão.
Isso é só para as pessoas perceberem.
Mas ele fez de propósito.
Só para as pessoas perceberem o que é que o Armindo faz durante uma emissão. Tenho aqui outro. Armindo! Podes falar do Sporting?
Espera aí, a gente estamos a falar entre nós, porque estamos a falar num jogo. Pronto.
Não, mas é só para concluir, portanto, esta emissão da Tribuna. Agradecer ao Pedro o facto de ter vindo aqui aos estúdios.
Não há apostazinhas hoje?
Sempre um prazer.
Já não vamos ter hipóteses, já não vamos ter grande tempo, mas podemos sim fazer as equipas portuguesas. Claro. Amanhã, Bayern Sporting, Pedro.
Bayern.
Eric?
Bayern.
Obrigado por essa portugalidade.
temos
Benfica, Nápoles.
Benfica.
Temos português.
Eric?
Nápoles.
Já agora o Sporting vai marcar um gol contra o Bayern ou não?
Não.
Vai marcar um gol.
Mais de três jogos.
Tenho mais dois Porto.
Amanhã mando-vos uma mensagem a todos quando o Sporting marcar
um gol.
Vais fazer uma aposta?
Tenho mais dois Porto Malmo.
Porto.
Início Braga.
Braga.
Está a saber, somos portugueses.
Agora sim, obrigado.
Tchau. Para todos, bom Natal, todos, boas festas.
Bom Natal, boas festas. Para ti. Obrigado.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.